Capítulo 10 Nossa busca da verdade. De nós, membros desta igreja, pede-se que nos familiarizemos com aquilo que o Senhor revelou, para não sermos enganados. Como haveremos de andar na verdade se não a conhecermos? Da vida de Joseph Fielding Smith. Quando Joseph Fielding Smith estava com 8 anos, o pai deu-lhe um exemplar do Livro de Mórmon e pediu-lhe que o lesse. Recebi esses anais nefitas com gratidão, contou ele tempos depois, e apliquei-me em cumprir a tarefa que me fora dada. Seu amor a esse livro motivava-o a terminar rapidamente seus afazeres e, às vezes, até a sair mais cedo de um jogo de beisebol para encontrar um lugar calmo para ler. Menos de 2 anos depois de receber esse presente do pai, ele já lera o livro 2 vezes. Do estudo do livro ainda na infância, ele posteriormente disse: "Há certas passagens que ficaram de tal forma gravadas em minha mente que nunca as esqueci." Ele também lia outros livros. "Eu costumava ler os livros preparados para as crianças da primária e da escola dominical naquela época", disse ele. "E normalmente tinha um livro na mão sempre que estava em casa. Mais tarde, li a história da igreja publicada no jornal Millennial Star. Também li a Bíblia, o Livro de Mórmon, a Pérola de Grande Valor, Doutrina e Convênios e outros livros que chegaram a minhas mãos." O presidente Smith manteve essa sede de conhecimento do Evangelho ao longo de toda a vida. Conforme aprendia as verdades do Evangelho, ele as transmitia a outros e as defendia quando necessário. 3 anos depois de ser ordenado apóstolo, recebeu uma bênção do sacerdócio que incluiu o seguinte conselho: "Você foi abençoado com a capacidade de compreender, analisar e defender os princípios da verdade melhor do que muitos de seus semelhantes. Tempo virá em que as evidências que você acumulou servirão de muralha de defesa contra aqueles que tentam e tentarão destruir as provas da natureza divina da missão do profeta Joseph, em cuja defesa você nunca será confundido, e a luz do Espírito iluminará o seu coração como o manso orvalho do céu e abrirá seu entendimento de muitas verdades relativas a esta obra." Ele viveu à altura dessas palavras proféticas. Como estudioso do Evangelho, professor e escritor, trabalhou diligentemente para explicar e defender as doutrinas de salvação. O presidente Heber J. Grant certa vez disse que ele era o homem com mais conhecimento das Escrituras entre todas as autoridades gerais. Mas para o fim da vida, o presidente Smith muitas vezes refletia sobre as bênçãos que recebera por meio do estudo do Evangelho. "Toda minha vida, estudei e ponderei os princípios do Evangelho e me esforcei para obedecer às leis do Senhor. Como resultado, desenvolvi no coração um grande amor a Ele e à sua obra e a todos os que se empenham em promover os seus propósitos na terra. Ao longo de todos os meus dias, estudei as Escrituras e busquei a orientação do Espírito do Senhor para compreender seu verdadeiro significado. O Senhor foi bom para mim, e alegro-me com o conhecimento que Ele me deu e com o privilégio que tive de ensinar seus princípios salvadores." Ensinamentos de Joseph Fielding Smith. Seção 1. Devemos buscar a verdade em muitas áreas, mas o mais importante é o conhecimento do Evangelho. Acreditamos na instrução. Como povo, sempre incentivamos o aprendizado em todas as áreas, e como igreja, empregamos muito dinheiro e fazemos sacrifícios consideráveis para colocar a educação ao alcance dos membros da igreja. E particularmente nesta época de pesquisas e progresso científico, acreditamos que nossos jovens devem levar seus estudos e sua formação profissionalizante o mais longe possível, dentro do que seja sábio e necessário. Mas achamos que a busca de conhecimento secular deve ser temperada por uma igual busca de entendimento espiritual. É mais importante, mil vezes mais importante, saber as coisas de Deus e suas leis para fazermos aquilo que traz a salvação do que ter todo o conhecimento secular que existe. Todos devem aprender algo novo todos os dias. Vocês todos são indagadores e procuram a verdade em muitos campos. Sinceramente, espero que seu estudo mais profundo seja de questões espirituais, pois é assim que obtemos a salvação e progredimos rumo à vida eterna no reino de nosso Pai. O conhecimento mais importante do mundo é o conhecimento do Evangelho. É o conhecimento de Deus e suas leis, das coisas que o homem precisa fazer para operar sua salvação com temor e tremor perante o Senhor. Vê Filipenses capítulo 2, versículo 12 e Mórmon capítulo 9, versículo 27. Nem todas as verdades têm o mesmo valor e a mesma importância. Algumas verdades são maiores do que outras. A maior de todas as verdades, ou as maiores verdades, são encontradas nos princípios do Evangelho de Jesus Cristo. Em primeiro lugar, que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Redentor do mundo, que veio a esta terra morrer para que o homem vivesse. Essa verdade precisamos saber. É muito mais importante saber que Jesus Cristo é nosso Redentor, que Ele nos deu os princípios da vida eterna, do que saber tudo o que é possível aprender por meio da instrução secular. Nada do que se refere à filosofia e sabedoria do mundo tem a menor importância se não estiver de acordo com a palavra revelada de Deus. Qualquer doutrina, seja religiosa, científica, filosófica ou de qualquer outra natureza, que esteja em conflito com a palavra revelada do Senhor, não resistirá. Ela pode parecer plausível, pode ser exposta de forma a ter grande apelo, e podemos não ser capazes de contestá-la. Pode parecer corroborada por provas irrefutáveis, mas tudo o que precisamos fazer é esperar. O tempo tudo resolve. Vocês verão que todas as doutrinas, todos os princípios, ainda que universalmente aceitos, se não estiverem de acordo com a palavra divina revelada pelo Senhor a seus servos, perecerão. Não é preciso que tentemos adaptar a palavra do Senhor na vã tentativa de ajustá-la a essas teorias e esses ensinamentos. A palavra do Senhor será cumprida, mas essas falsas doutrinas e teorias cairão. A verdade, e somente a verdade, permanecerá. Tudo o mais perecerá. Seção 2. O Senhor ordenou que examinássemos as Escrituras. O Senhor ordenou que os membros da igreja de hoje buscassem-no em oração, pela fé e pelo estudo. Foi-nos ordenado que estudássemos os mandamentos que Ele nos deu em doutrina e convênios, no Livro de Mórmon e em todas as Escrituras, com a promessa de que qualquer princípio de inteligência que alcançarmos nesta vida surgirá conosco na ressurreição. E se nesta vida uma pessoa, por sua diligência e obediência, adquirir mais conhecimento e inteligência do que outra, ela terá tanto mais vantagem no mundo futuro. Doutrina e Convênios, seção 130, versículos 18 e 19. O Salvador disse aos judeus: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. João capítulo 5, versículo 39. Quantos membros da igreja pensam assim, mas não se preparam pelo estudo e pela fé? Parece-me que os membros da igreja não poderiam descansar em paz e conforto e com a consciência tranquila sem obter conhecimento das obras padrão da igreja pelo estudo e pela fé. Essas escrituras são de valor incalculável. O mundo zomba delas, mas por meio do que elas ensinam, podemos achegar-nos a Deus, compreender melhor o Pai Celestial e seu Filho Jesus Cristo, conhecê-los melhor e conhecer melhor o plano de salvação maravilhoso que eles deram a nós e ao mundo. Os profetas antigos que viram nossa época falaram, não especificamente em benefício do povo de seus dias, mas em benefício das pessoas que viveriam na época sobre a qual profetizaram. Digo-lhes, irmãos e irmãs, não é possível guardar os mandamentos do Senhor e viver em retidão, a menos que conheçamos esses mandamentos. O Senhor ordenou que examinássemos as Escrituras, pois as coisas que elas contêm são verdadeiras e serão cumpridas. Ver Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 37. Estudem as Escrituras. Familiarizem-se com aquilo que o Senhor revelou para a sua salvação, para a salvação de sua família e do mundo. Seção 3. Temos a grande responsabilidade de dar ouvidos à mensagem da verdade que o Senhor revela a seus servos atualmente. Se dermos ouvidos às palavras do Senhor, estudarmos por nós mesmos e obtivermos conhecimento por meio do Livro de Mórmon, da Bíblia, de Doutrina e Convênios, da Pérola de Grande Valor e dos ensinamentos que recebemos de tempos em tempos das autoridades da Igreja, e se nos empenharmos em fazer a vontade do Senhor, lembrarmo-nos de orar e dos convênios que fizemos com Ele, não nos perderemos. Na nona regra de fé, declaramos que cremos em tudo o que Deus revelou, em tudo o que Ele revela agora, e cremos que Ele ainda revelará muitas coisas grandiosas e importantes relativas ao reino de Deus. Se isso é verdade, é preciso que compreendamos tudo o que Ele revelou e tudo o que Ele revela agora. Se não agimos assim, não estamos em contato com a obra de Deus e não podemos saber o que Ele quer de nós, pois não entendemos Sua vontade. Os santos dos últimos dias deviam confiar em seus líderes e seguir os ensinamentos das autoridades da Igreja, pois elas lhes falam com voz profética e inspirada. O Senhor declarou na primeira sessão de Doutrina e Convênios que, quer ele fale com sua própria voz ou pela voz de seus servos, é o mesmo. Ver Doutrina e Convênios, seção 1, versículo 38. Portanto, temos a mesma responsabilidade e obrigação de atender às palavras daquele que preside a Igreja e ensina o povo, ou de atender aos élderes de Israel que levam ao povo a mensagem da verdade, como estaríamos se o Senhor nos enviasse um anjo ou viesse pessoalmente declarar-nos essas coisas. Seção 4. Podemos aprender as verdades do Evangelho por meio do estudo, da fé e da obediência e pela orientação do Espírito Santo. Faríamos bem em seguir o conselho que o Senhor nos deu, que diz: e o que entesourar minha palavra não será enganado. Joseph Smith, Mateus, capítulo 1, versículo 37. Entesourar a palavra do Senhor é mais do que meramente lê-la. Para entesourá-la, é preciso não apenas lê-la e estudá-la, é preciso procurar com humildade e obediência cumprir os mandamentos dados e obter a inspiração que o Espírito Santo concede. Às vezes, ouvimos a queixa: não tenho tempo. Mas todos nós temos tempo de ler e estudar o que é de nosso solene dever. Será que não podemos arranjar pelo menos 15 minutos por dia para dedicar-nos à leitura e reflexão sistemáticas? Seria uma porção insignificante de tempo, mas, em uma semana, somar-se-iam 45 minutos, 7 horas e meia em um mês de 30 dias e 91 horas e 15 minutos em um ano. Raros de nós leem muito. A maioria lê muito pouco. Disse o Senhor: e como todos não têm fé, buscai diligentemente e ensinai-vos uns aos outros palavras de sabedoria. Sim, Nos melhores livros buscai palavras de sabedoria. Procurai conhecimento, sim, pelo estudo e também pela fé. Doutrina e Convênios, seção 88, versículo 118 e seção 109, versículo 7. Espera-se que estudemos e aprendamos tudo o que pudermos com pesquisa e análise. Mas nossa capacidade de aprender pelo raciocínio e o estudo tem limites. Só podemos conhecer as coisas de Deus pelo Espírito de Deus. Precisamos aprender pela fé. Os homens podem investigar, podem estudar, podem naturalmente aprender uma porção de coisas. Podem acumular um grande acervo de informações. Porém, jamais serão capazes de alcançar a plenitude da verdade se não forem guiados pelo Espírito da Verdade, o Espírito Santo, e guardarem os mandamentos de Deus. A verdadeira fé acompanhada do espírito de humildade leva o homem ao conhecimento da verdade. Não há motivo para que as pessoas de todas as partes não saibam a verdade que liberta o homem. Não há motivo para que todos não descubram a luz da verdade e saibam se o Senhor voltou ou não a falar nestes últimos dias. Paulo declarou que os homens deviam buscar ao Senhor se porventura, tateando, o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Atos capítulo 17, versículo 27. Mesmo em meio às trevas espirituais e à falta de fé que cobre a terra, o braço do Senhor está estendido. Ele ouvirá a súplica sincera dos que procuram a verdade honestamente. E ninguém ficará sem o conhecimento da verdade divina e de onde encontrar a Igreja de Jesus Cristo. Tudo o que é preciso é que a pessoa tenha fé e o espírito contrito, e esteja determinada a andar na luz, e o Senhor lhe revelará essa luz. Todos nós podemos conhecer a verdade. Não estamos desamparados. O Senhor tornou possível a cada homem conhecer a verdade pela observância de suas leis e por meio da orientação do Santo Espírito, o qual é enviado com o propósito de nos ensinar quando cumprimos a lei, a fim de que conheçamos a verdade que nos torna livres. Ver João capítulo 8, versículo 32. Seção 5. Quando colocamos nossa vida em harmonia com a verdade, o Senhor aumenta nossa luz e nosso entendimento. De nós, membros desta igreja, pede-se que nos familiarizemos com aquilo que o Senhor revelou para não sermos enganados. Como haveremos de andar na verdade se não a conhecermos? Nosso único objetivo no tocante às verdades salvadoras deve ser descobrir o que o Senhor revelou e então acreditar nessas coisas e agir de acordo. Se seguirmos o Espírito de luz, o Espírito de verdade, o Espírito descrito nas revelações do Senhor, se pedirmos orientação ao Espírito Santo em espírito de oração e humildade, o Senhor aumentará nossa luz e nosso entendimento, de modo que teremos o espírito de discernimento, entenderemos a verdade, reconheceremos o que é falso quando virmos e não seremos enganados. Quem é iludido nesta igreja? Não aquele que é fiel no desempenho do dever, não aquele que se familiarizou com a palavra do Senhor, não aquele que pratica os mandamentos dados nessas revelações, mas aquele que não conhece a verdade, aquele que se encontra em trevas espirituais, aquele que não entende nem compreende os princípios do Evangelho. Esse será enganado. E quando esses espíritos enganadores surgirem entre nós, ele talvez não entenda. Talvez seja incapaz de distinguir a luz das trevas. Mas se andarmos na luz das revelações do Senhor, se dermos ouvidos às palavras que nos são dadas pelos que fazem parte dos conselhos da Igreja e que têm autoridade para ensinar, não nos extraviaremos. Examinemos as Escrituras. Conheçamos as revelações do Senhor. Coloquemos nossa vida em harmonia com Sua verdade. Então, não seremos ludibriados, mas teremos forças para resistir ao mal e à tentação. Nossa mente será vivificada e seremos capazes de compreender a verdade e separá-la do erro. Se houver qualquer doutrina ou princípio relativo aos ensinamentos da Igreja que não compreendamos, digo que nos ajoelhemos, procuremos o Senhor em oração e humildade e peçamos a Ele que ilumine nossa mente para compreendermos. Aquilo que é de Deus é luz, e aquele que recebe luz e persevera em Deus, isso é chave, recebe mais luz, e essa luz se torna mais e mais brilhante até o dia perfeito. Doutrina e Convênios, seção 50, versículo 24. Portanto, entendemos que, se uma pessoa pedir a Deus e for guiada pelo Espírito da Verdade, ou seja, pelo Consolador, e continuar em Deus, seu conhecimento, sua luz e verdade aumentarão, até que, por fim, alcance o dia perfeito de luz e verdade. Ora, não chegaremos a esse ponto nesta vida. É impossível ao homem alcançar essa meta nos poucos anos da existência mortal. Mas o que aprendemos aqui quanto às coisas eternas, quanto ao que é inspirado pelo Espírito da Verdade, permanecerá conosco além do túmulo. E se continuarmos em Deus, receberemos luz e verdade até que, por fim, chegaremos ao dia perfeito. A todos os que recebem a luz da verdade e, por meio do estudo e da obediência, empenham-se em familiarizarem-se com o Evangelho, foi prometido que receberão linha sobre linha, preceito por preceito, um pouco aqui, um pouco ali, até que a plenitude da verdade seja a sua porção. Mesmo os mistérios ocultos do reino lhe serão dados a conhecer. Porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Mateus capítulo 7, versículo 8, Terceiro Nefe capítulo 14, versículo 8, ver também Isaías capítulo 28, versículo 10, Doutrina e Convênios, seção 76, versículos 1 a 10, seção 98, versículos 11 e 12. Todos esses são herdeiros da salvação e serão coroados com honra, glória, imortalidade e vida eterna como filhos de Deus, com exaltação no reino celestial.
Sugestões para estudo e ensino. Perguntas. Ao ler sobre a dedicação do presidente Smith em aprender o Evangelho, ver da vida de Joseph Fielding Smith, reflita sobre o que você mesmo faz nesse sentido. Que bênçãos você já recebeu por estudar as Escrituras e outros ensinamentos do Evangelho? O que podemos aprender na seção 1 a respeito do equilíbrio entre o conhecimento das coisas espirituais e das seculares? Como podemos ajudar os membros de nossa família e outras pessoas a darem prioridade ao conhecimento espiritual enquanto prosseguem os estudos seculares? Como as Escrituras o ajudaram a conhecer melhor o Pai Celestial e Jesus Cristo? Ver seção 2. Pense no que poderia fazer para melhorar seu estudo das Escrituras. Depois de ler a seção 3, pense nas bênçãos que recebeu por seguir os conselhos dos líderes da Igreja. Como podemos transmitir os ensinamentos dos profetas vivos a nossos familiares e a outras pessoas? Para você, o que significa entesourar a palavra do Senhor? Ver sugestões na seção 4. De que forma dedicar-nos à reflexão e leituras sistemáticas durante pelo menos 15 minutos por dia pode influenciar nossa vida? Pense sobre como os conselhos da seção 5 aplicam-se à sua vida. À medida que cada vez mais somos bombardeados por todos os lados por conceitos errôneos, como podemos distinguir a luz das trevas? O que podemos fazer para ajudar as crianças e os jovens? Escrituras relacionadas. Salmos 119, versículo 105. João, capítulo 7, versículo 17. 2 Timóteo, capítulo 3, versículos de 15 a 17. 2 Nefe, capítulo 4, versículo 15. Capítulo 32, versículo 3. Elamã, capítulo 3, versículos de 29 a 30. Doutrina e Convênios, seção 19, versículo 23. Seção 84, versículo 85. Seção 88, versículos de 77 a 80. Auxílio didático. Mesmo ao dar aula a muitas pessoas ao mesmo tempo, você pode tocá-las individualmente. Pode, por exemplo, tocar os alunos cumprimentando cada um deles no início da aula. Você também pode tocar os alunos ao tornar a participação convidativa e segura. Ensino Não Há Maior Chamado, 2009, página 35.